Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre bullying com Cléo Fante e Emerson Vicente Cruz. Junto comigo, Gabriela Chabu. Boa tarde, Gabriela.
Boa tarde, Joel.
E teremos também a participação especial do professor Paulo Almeida, especialista em ODS.
Boa tarde a todos e todas.
Cléo Fante é doutor em ciência da educação, neuropsicopedagoga, pesquisadora do bullying entre escolares há 25 anos. Ela é autora do programa Anti-Bullying, Educar para a Paz. Boa tarde, Cléo. Seja muito bem-vindo ao programa.
Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde.
Emerson Vicente Cruz é doutor em psicologia social pela Universidade de Barcelona. Atualmente realiza seu terceiro pós-doutorando no Departamento de Psicologia Social da Unesp, investigando estratégias de enfrentamento ao assédio escolar homofóbico. Ô Emerson, seja muito bem-vindo ao programa, boa tarde.
Boa tarde a todos, a todas e a todos, é um prazer aqui estar com vocês.
Maravilha, ai que bom estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que é tão importante, né? Então essa pesquisa do Emerson, que aponta aí caminhos para enfrentar o bullying homofóbico, então super importante tratar esse tema nas escolas, né? Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, o bullying homofóbico afeta até 85% dos estudantes LGBTQIA+, em determinados países, e a prática compromete a saúde física, psicológica, emocional e psicossocial, atingindo também estudantes que são erroneamente percebidos como parte desse grupo. E aí, de acordo com o pesquisador, a criação de políticas educacionais, a implementação de programas baseados nesses resultados, com comprometimento ativo dos educadores, pode aumentar a inclusão e o respeito entre os estudantes e tornar as instituições escolares espaços onde todas as identidades são valorizadas, contribuindo para uma comunidade mais unida, uma sociedade mais justa e igualitária, né? Emerson, conta para a gente como que foi fazer essa pesquisa. Quais políticas educacionais serão necessárias para a gente enfrentar o bullying homofóbico nas escolas?
Nossa, muito obrigado por uma apresentação tão completa, né? O bullying homofóbico, ele tem algumas características, né? Na sua fala, ela já vem implícita essas características. É um tipo de violência que é invisibilizado, porque como o bullying, né, é homofóbico, a homossexualidade, né, o coletivo LGBT sofre de estigma social, normalmente essa pessoa, ela não tem tanto apoio, né, da família, ela não tem o apoio dos colegas, porque muitas vezes, né, a pessoa sofre bullying e algum colega pode ser que se implique naquela situação. No caso do bullying homofóbico, é muito complicado a implicação, a defesa, porque as pessoas, elas não querem ser associada a esse estigma social que sofre o coletivo LGBT, né? Então é muito importante a gente tratar o bullying não de uma maneira geral, né, com estratégias gerais, senão de uma maneira específica, porque existem formas específicas de enfrentar essa violência. Então foi aí que a FAPESP ela apostou, né, nessa pesquisa que nós, junto com o Departamento de Psicologia Social da Unesp, né, estamos pesquisando especificamente essa forma de violência e a forma dessas pessoas enfrentarem essa violência, né? Porque falando em políticas educativas, a partir do momento que eu sei como esses estudantes, né, enfrentam essa situação de violência, né, que é muito complexa, né, que, como você bem disse, tem implicações para a saúde emocional, física, psicossocial, né, conseguimos criar políticas públicas. As intervenções, elas serão mais efetivas, né? Eu vou saber como enfrentar, eu conheço quais são essas motivações, né, que fazem com que as pessoas, né, exerçam o bullying. Né? Então, nesse sentido, é um estudo importante, né, que foi publicado em uma revista interessante e que traz esses caminhos, né, que a gente vai estar discutindo aqui no programa de hoje.
Cléo, quero te ouvir. Com 25 anos de experiência, como tratar o bullying nos dias de hoje?
25 anos não foram fáceis, né? Nós iniciamos o bullying num terreno desconhecido no Brasil, onde as pessoas não sabiam o que era um bullying. Muitas vezes brincavam e acabavam assim me constrangendo quando eu procurava as escolas para falar de bullying. E elas falavam: ah, isso é bullying de colocar café. Outros diziam: bullying é coisas de escola americana, de filmes onde tem adolescentes americanos que a gente vê. Aqui no Brasil não tem, em nossa escola não tem bullying. Tem algumas situações de violência, de apelidos, mas isso a gente controla rapidamente. E com o tempo, o tema ganhou grande visibilidade no país. Nós começamos com apenas dois estudiosos no Rio de Janeiro, dois pediatras, falando de bullying, mostrando à sociedade o comprometimento que essa forma de violência trazia para as crianças, para os adolescentes e jovens. E depois nós, assim, ao longo do tempo, tanta coisa aconteceu, tantos ganhos nós tivemos, o tema ganhou grande visibilidade no país, ganhou leis municipais, estaduais, leis federal que hoje nós temos. Inclusive, na última segunda-feira, dia 7, foi comemorado, não de uma forma de comemoração, mas de alerta, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e às diversas formas de violência na escola.
Cléo, apesar dos avanços que você acabou de mencionar, o grande problema do bullying no nosso país é que ele foi naturalizado. Como provocar mudanças num ambiente como esse?
Não só no nosso país, mas nos países que temos acesso e trabalhamos também, como a Colômbia, onde temos publicações, a naturalização por parte tanto dos próprios colegas quanto por parte dos adultos da escola. Então, ainda existe um longo caminho a percorrer no sentido de conscientização. Por um lado, se no passado era desconhecido esse tema, hoje, com a grande visibilidade, tudo se transformou em bullying. Então, não se pode mais brincar com um colega, não se pode mais zoar com um colega que é bullying. Então, tem que deixar bastante claro o que, na verdade, é bullying. Então, o que falta? Falta conscientização e, sobretudo, a capacitação profissional. Legislação, nós temos. Inclusive a Lei 13.185, ela fala que é obrigação das escolas o trabalho preventivo, mas para se trabalhar numa prevenção é preciso conhecer que tipo de problema está se prevenindo ou se intervindo.
Isso depende do território onde a escola, né, está situada, né, Cléo? E aí os problemas de bullying acabam se revelando. Eu queria ouvir o Emerson. A Cléo falou que existe uma linha tênue, né, do que é bullying e do que não é bullying. Né? Hoje, quer dizer, quem está nos ouvindo, né, através da Rádio Brasil Atual, como o pai pode compreender que o filho está sendo alvo de bullying ou mesmo é um autor, né, do bullying? Né? Porque eu vi alguns seriados, né, que estavam me preparando para a gente conversar sobre esse tema, e alguns seriados. Os pais ficam surpresos. Meu filho praticando bullying, imagina, ele é um bom menino e tal. O que que é? Eu queria um exemplo prático de que é de a gente ultrapassar essa linha tênue e falar: ó, bullying é isso. Você pode brincar com seu colega, você pode brincar com a sua colega, mas até um determinado momento. Que momento é esse que deixa de ser uma brincadeira e vira bullying?
Claro, o momento ele é bastante tênue, né? Falando especificamente do bullying homofóbico, né, as pessoas, elas normalmente elas ofendem as outras pessoas através de uma linguagem homofóbica. Ah, esse é gay, esse é lésbica, né? E isso é visto como uma ofensa, né? Então tudo começa como uma brincadeira, na verdade. Então a gente tem que contextualizar e ver realmente, né, de que forma são essas brincadeiras. Por exemplo, isso muitas vezes é visto como uma brincadeira e a pessoa, ela acaba não fazendo nada, dando esse exemplo, né? E isso se transforma em algo constante, né? Porque o bullying, ele não é uma ofensa pontual. Né? Por exemplo, eu chamo uma pessoa de gay e isso é bullying. Não, isso daqui é violência, isso daqui é agressão verbal, né? Mas a gente não pode defini-lo como bullying. O bullying, ele tem que acontecer ao longo do tempo, não tem que ser algo pontual. Acontece ao longo do tempo, é uma violência sistemática, é uma violência que implica relações de poder, tá? Ou seja, uma pessoa, ela está em uma situação de inferioridade enquanto a uma pessoa ou a um grupo. No bullying homofóbico existe essa característica do grupo, né? O bullying, ele pode ser tanto individual como grupal, mas o bullying homofóbico, ele tem essa roupagem, né, de ser uma violência grupal, né? E também o bullying é aquele fenômeno que causa, né? Alguns autores e autoras comentam, né, de uma outra característica, que é as consequências que o bullying implica, né? Que são essas consequências que nós falamos ao princípio, né? Emocional, física, psicossocial, né? E isso
E a pessoa
tem
carrega
implicação.
para toda a sua vida, né? Se não tratar isso.
Exatamente. Exatamente, isso que eu ia te comentar agora. Isso tem implicações a longo prazo, né? Então é muito complicado. Então, aquelas crianças, né, ou aqueles adolescentes que você me perguntou, né, como detectar o bullying? É muito difícil, né? No caso do bullying homofóbico, muitas vezes a pessoa, ela não compartilha em casa. E isso é uma dificuldade adicional, né? Então, normalmente essas pessoas, elas começam a ficar em silêncio. Normalmente elas começam a inventar motivos para não ir na escola. Ah, eu não estou passando mal, hoje eu tenho a barriga que está doendo. Ela não consegue ter amizades, né? Porque, claro, se as pessoas, elas estão assediando essa pessoa, evidentemente ela vai ter maiores dificuldades de estabelecer essas relações sociais. E a pessoa, ela começa a se comportar de uma maneira diferente na casa, né? Na escola, da mesma maneira. A pessoa, ela
É
não
isso que os
consegue.
pais têm que perceber, né? Uma mudança clara na relação que ela tem com a família, com os pais, com a mãe, com os irmãos. Mas um outro problema do bullying homofóbico, me parece, que é o fato da pessoa que foi vítima do bullying, ela tem vergonha de falar. Então ela não conversa em
Exatamente.
casa, não conversa com os amigos, né? Às vezes acontece isso, mas você tem um amigo, uma amiga pessoal aí, mas ela não sabia também que aquela criança, aquele adolescente estava sofrendo bullying homofóbico, né?
Isso, e a gente aqui está falando, poderíamos falar de duas situações. Tá? A gente fala daquela situação onde uma pessoa que não se entende como LGBT, né, é ofendida, né, através dessa maneira, devido ao estigma social. Então ela não quer falar para o pai ou para a mãe que estão chamando ela, por exemplo, de gay ou de lésbica, né, porque considera isso como uma ofensa. Então vai guardando e vai interiorizando isso. Existe a pessoa que se reconhece como LGBT, né, e que muitas vezes tem uma família que não parte de princípios igualitários, acaba fazendo comentários descolocados sobre o coletivo, e essa pessoa, ela vai interiorizando isso como uma coisa errada, né? Então, essa característica do silêncio do bullying homofóbico, que evidentemente majoritariamente são as pessoas LGBT que se sofrem, mas as pessoas heterossexuais também podem sofrer, isso é uma característica dessa forma de violência, né? Ela impede que se façam ações no contexto educativo, né? Porque, claro, se nós tratamos chamar o outro de gay como uma simples brincadeira, sendo que isso tem uma conotação negativa, né, e não se faz nada, isso muitas vezes vai piorando a situação, né? Eu costumo falar para os meus estudantes, né, quando a gente está em um contexto de aula, né, que a linguagem homofóbica, ela mata, né? Nós somos o país que mais assassina as pessoas LGBTs no mundo.
Cléo, quero ouvir você também a respeito disso. Nós temos duas dimensões em relação ao bullying, e você colocou isso quando eu te perguntei anteriormente. Como é que você capacita professores, né, a perceberem o que está acontecendo no ambiente escolar? Porque é necessário não só conscientizar a vítima e o autor do bullying, né, entre estudantes, mas também o olhar do professor nesse ambiente é fundamental, não é?
É verdade. Eu gostaria assim só de voltar em duas questões que foram colocadas pelo Emerson. Existem critérios para identificar o bullying, porque senão tudo na escola vira bullying. Mesmo que as ofensas ou as agressões elas sejam repetitivas contra a mesma pessoa,
E
existem
que
alguns
esses?
critérios a mais, né? Então, além da repetição, a ausência de motivação. Então, o bullying ele não surge de uma briga, de um desentendimento entre dois indivíduos ou mais. O bullying, ele nasce na gratuidade. E também temos que perceber o desequilíbrio de força ou de poder entre o autor e a vítima. Também a intencionalidade do autor de provocar danos ao outro, de constranger, de humilhar, de colocá-lo em uma situação de inferioridade, e finalmente os danos que são decorrentes. Então, quando a gente estabelece num curso de capacitação esses cinco critérios, os professores, eles ficarão atentos e dificilmente eles confundirão com brincadeiras. Porque as brincadeiras, elas são normais, os conflitos são normais dentro de uma sala de aula ou fora dela. Então, quando a brincadeira é muito fácil você perceber a brincadeira quando há diversão entre as partes envolvidas. Agora, quando um brinca e o outro sofre, então isso deixa de ser brincadeira para aquele que está sofrendo, obviamente. E aí, na capacitação, nós treinamos o professor para ter aquele olhar investigativo. É estar sempre assim: será que isso é uma brincadeira ou será que é violência? Às vezes você chama o aluno para conversar e ele fala: não, professora, mas eu não ligo, não, isso daí é brincadeira, o meu colega está só brincando. Mas nas entrelinhas, na expressão corporal, facial, ele está denunciando de que algo não está bem e que aquilo está trazendo sofrimento, não só em relação ao bullying homofóbico ou qualquer outra forma de bullying. Então, o professor tem que ser esse agente transformador em sala de aula, o diretor, aquele que sabe ouvir, sabe acolher, sabe escutar com afetividade, sem julgamentos, porque muitas vezes o adulto, ele julga e fala, mas também a forma que você age, o seu tipo de conduta, tudo isso atrai o bullying para você. E nós temos um outro problema, que talvez não seja o problema, seja a solução, são os espectadores ou testemunhas. Porque se não houver plateia, não tem bullying. É a plateia que reforça a atitude do agressor, é a plateia que dá risada, que aplaude, que incentiva e estimula para as ações cada vez mais graves. E o bullying, ele vai ganhando novos contornos. A gente percebe assim, quando eu comecei, o bullying era muito mais físico e verbal. Depois veio o bullying virtual. Então a gente, né, para se identificar na internet é difícil, a
Aí
não
você já
ser.
introduziu um importante aspecto nessa conversa que nós estamos tendo sobre o bullying, que são as redes sociais. A gente vai contar ao longo do programa de como, com as redes sociais, o bullying pode ser evitado. Agora a gente vai por um breve intervalo com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Voltamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre bullying, com Cléo Fante e o Emerson Vicente Cruz. Gabriela.
Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Meninas e Mulheres são vítimas de bullying online contra pessoas com deficiência. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou que a comunidade internacional está falhando em defender as pessoas com deficiência, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que todos nascem iguais. Volker Türk lembrou que em todas as regiões, as pessoas com deficiência são discriminadas e rejeitadas, subvalorizadas e minadas, especialmente mulheres e meninas. Numa reunião no Conselho de Direitos Humanos, ele ressaltou a situação da violência online e o bullying cibernético, que afeta com mais gravidade meninas e mulheres que vivem com alguma deficiência. A relatora especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, Heba Hagras, disse que o progresso nos direitos delas regrediu em 14% das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um total de 30% mostrou mudança insuficiente. Ela afirma que para meninas e mulheres com deficiência o quadro é ainda mais terrível, pois elas enfrentam discriminação agravada, são subrepresentadas na educação e no emprego e correm maior risco de violência e abuso, incluindo sexual. Uma das preocupações são software de reconhecimento facial, que muitas vezes falham em reconhecer as barreiras sociais extremas encontradas por aqueles com diferenças faciais no dia a dia. Essas barreiras incluem acessar aplicativos bancários, candidatar-se a empregos ou obter documentos de identidade. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Muito bem, essa foi a reportagem da Ana Paula Loureiro, direto de Nova York. Eu queria repercutir com os nossos convidados. O que mais importante você viu que a matéria destacou, Emerson?
O mais importante é realmente o tema da diversidade. A gente está falando aqui, nesse caso, das pessoas que vivem com deficiência, diversidade funcional, assim como poderia ser a diversidade do coletivo LGBT, ou outros tipos de diversidade, né? Por que que eu trago essa questão? Porque, normalmente, essas pessoas são aquelas que são maior objeto de violência na escola. Né? Por quê? Porque ela se enquadra naquilo que nós chamamos de que são pessoas diferentes, né? Ou pela orientação sexual, ou porque vive com alguma deficiência, né? Ou porque é de uma classe social, ou porque tem uma determinada religião, né? que se diferencia da média. Então, essas pessoas, né? Elas realmente são o maior objeto de violência na escola, né? Por isso que nós falamos que, em comparação com a população heterossexual e com a população LGBT, a população LGBT ela sofre muito mais violência na escola, né? O que, por exemplo, a Cléo trouxe, né? Muito importante, né? De saber diferenciar, né? O que é uma brincadeira do que realmente é bullying. Ela explicou muito bem ali, reforçou bastante as características do bullying, né? Só que eu gostaria de falar um pouco sobre as brincadeiras, né? Porque a brincadeira, ela pode se transformar no bullying. Muitas vezes a pessoa, ela está socializada num contexto capacitista, nesse caso, né, que está totalmente relacionado com essa reportagem, um contexto LGBTfóbico, um contexto racista. Então, ela acredita que a linguagem LGBTfóbica ou a linguagem de cunho racista, né, é normal, é uma brincadeira, e não é, né? Então, a gente tem que diferenciar o que são brincadeiras realmente aceitáveis dentro da infância, dentro da adolescência, com brincadeiras que não são aceitáveis. Evidentemente, nós temos leis que criminalizam o racismo, nós temos leis que criminalizam a LGBTfobia, nós temos lei que criminaliza o capacitismo, né? Então, brincadeiras com este cunho não são brincadeiras, né? Então, é muito importante a gente diferenciar isso, né? E as pessoas que vivem com deficiência, nesse caso, são objetos de violência. Né?
Existem tipos de brincadeiras que são a origem do bullying.
Corretamente. Então, a gente precisa ficar atento precisamente nisso.
Eu quero ouvir
e as brincadeiras também depende do grau de suportação de cada um. Né? O que é brincadeira para uma pessoa pode ser não brincadeira para outra. Então, eu suporto, está tudo certo para mim, eu tiro de letra, mas o outro, com a mesma brincadeira, ele vai se sentir ofendido, agredido e violado seus direitos.
Que é a naturalização do bullying, né? Que a pessoa...
É a naturalização. Então, assim, em relação à pesquisa, mostrando das mulheres, das meninas, tem
são
uma...
São mais atingidas, né?
Sim, pelo são bullying. Mais atingidas... E também tem uma pesquisa nacional mostrando que o aspecto físico, né, a estrutura física, tanto quanto para cima, né, na obesidade ou na magreza, e o rosto são fatores de predisposições ao bullying, porque nós, culturalmente, foi estabelecido corpos elegantes, né, magros, então, culturalmente, quem sai desse padrão, então, pode vir a sofrer bullying.
Olha só que coisa interessante você trouxe para a nossa conversa. Ou seja, as meninas que têm tendência a engordarem sofrem mais bullying na escola, exatamente
por
esse fator. Agora, eu queria incluir o Paulo nessa conversa, porque na matéria falou que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável teve uma queda, Paulo, né? Exatamente com o surgimento com o aumento do bullying. Como é que você vê essa questão?
ODS em pauta.
Olá, Joel. Olá a todos. Bom, sem dúvida, isso está muito relacionado, né? Toda essa questão tão importante que nós debatemos hoje aqui está muito relacionada com os ODSs, né? Pensando em termos globais, como o Globo trabalharia com essas questões, principalmente vinculadas a gênero e à educação. Eu destacaria aqui a relação com o ODS 5, né, que fala a respeito da diferença de gênero, mas muito pontual na diferenciação masculino e feminino, né, principalmente com o apoio e a necessidade do aporte ao gênero feminino, e o ODS 4, que esse, no meu modo de ver, se estabelece mais próximo de todo esse nosso debate, porque estabelece a função de uma educação que venha a ser inclusiva, equitativa, para longo tempo, para toda a vida. E isso eu faço relação por um simples motivo, né? A alteração de um processo educacional, ele não se faz, como foi dito hoje, a por pontos, mas sim por uma continuidade, talvez a manutenção de um sistema. E é nesse aspecto que as ODSs têm função prioritária na busca de sistemas educacionais que sejam inclusivos, mas também incluindo professores, dirigentes, mais do que essa relação estritamente pensada, né, para alunos, alunas. E, de toda forma, né, a inclusão de um processo de escuta que permita concluir melhor como os processos caminham. Emerson traz uma pesquisa extremamente vinculada a essa definição, ou talvez a esse encaminhamento, né? E os comentários de Cléo nos traz o olhar de que, primeiro, não é uma questão nova, segundo, é uma questão que persiste e que tem uma relação cultural muito forte com o que se consome e com o que se procura judicializar, né? As políticas públicas são extremamente importantes, mas é preciso também compreender que, nessa, principalmente, né, dependendo da faixa etária onde esse bullying ou essa atividade violenta possa ocorrer, ela acaba deixando ali elementos que marcam a vida das pessoas e, principalmente, ratificam um sistema discriminatório, ratificam um sistema, confirmam um sistema, né, de uma estrutura racista, né, e, portanto, algo que os ODSs, no seu conjunto geral, acabam buscando alterar. Lamentavelmente, não temos a sensibilização para tudo isso. Talvez os meios de comunicação pudessem ser mais efetivos para isso, os professores mais preparados e, principalmente, né, os, diria que não professores, não, mas educadores mais preparados para esse tipo de problema, porque, de fato, ele nos acompanha e nos acompanhará por um certo tempo, considerando que a tolerância na sociedade tem sido cada vez menos, né, vamos dizer que, resiliente a partir do que a gente tem no dia a dia.
Emerson, Cléo, vocês que trabalham com esse tema de bullying, vocês já tinham relacionado esse tema com a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Isso faz parte do dia a dia de vocês também? Ou para vocês é novidade essa correlação que o Paulo e que o programa está propondo hoje?
Existe essa correlação, sim, né? Porque sendo um pesquisador apoiado pela FAPESP, né, uma das motivações, né, de receber também esse apoio da FAPESP é precisamente a associação, né, com esses objetivos da ODS, e não somente com esses objetivos, senão com as políticas públicas que têm sido implementadas no Brasil, né? Eu queria só também, a partir de falar dessa relação, comentar uma questão muito importante que Cléo trouxe, né, que são sobre os espectadores, né, que quando os espectadores, eles são implicados, né, e são conscientizados, normalmente a situação de bullying, ela reduz. E a gente também tem um estudo pela FAPESP, né, que traz essa informação e que mostra que os espectadores, eles conhecem essas consequências que podem provocar o bullying, né, então é muito importante, né, fazer essa questão, conscientizar moralmente essas pessoas, porque como, se você sabe o que pode acontecer, né, você sabe que tem essas consequências, por que que vocês seguem apoiando muitas vezes através do silêncio? Então, fortalecer, né, uma das formas de política, né, de fortalecer, é precisamente fazer com que as pessoas, elas se encorajem, né, e vejam que defender o bullying, na verdade, né, defender quem está sofrendo, né, esse tipo de situação, é fundamental para que a gente consiga e alcance uma sociedade igualitária, sem racismo, sem LGBTfobia, sem gordofobia, sem capacitismo.
Os dados hoje do bullying nas escolas aqui no nosso país mostram que o problema é recorrente e crescente. Em 2024, o Ministério dos Direitos Humanos registrou 2.346 denúncias de bullying, um aumento de 90% em relação a 2023 no estado de São Paulo. É um número expressivo, Emerson.
É um número expressivo.
Em média, cada 30% dos estudantes se envolvem em casos de bullying. E é um em cada cinco assume o papel de agressor.
Uhum.
12% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos admitiram ter praticado bullying na escola.
Joel, mas não necessariamente aumentar as notificações é ruim, né? Assim, a gente pode estar reconhecendo um problema que já existia, né? Quando a gente fala de aumento da notificação, pode ser justamente que o trabalho do Emerson, da Cléo e aqui do Brasil ODS esteja sendo bem feito, de que a gente está conscientizando as pessoas para que elas não tolerem práticas de bullying, né? Então, aumentar a denúncia não necessariamente é ruim. Tem que ver o que a gente está fazendo com essa denúncia.
De certa forma, tem um lado positivo nisso, né? Os direitos humanos afloram, né?
12% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos admitiram ter praticado bullying na escola, Emerson.
O que foi debatido aqui agora, né, dessa questão da denúncia, isso é fundamental, né? Se existe denúncia, por exemplo, a violência de gênero, a gente sabe que sempre existiu a violência de gênero, né? E os anos mostram que os números de denúncias estão aumentando, isso significa que está havendo uma maior conscientização. Por exemplo, nós temos uma pesquisa em Barcelona que está muito relacionada com isso, porque nós perguntamos, será que institutos com práticas igualitárias também há bullying LGBT e fóbico? E há. Os estudantes, eles continuam reclamando de que existe bullying LGBT e fóbico, né, que existe a linguagem LGBT e fóbica, mas por que que isso acontece? Porque essas pessoas, elas têm maior consciência do que a LGBT fobia, elas têm maior consciência de que isso não é algo que deve acontecer e, por isso, acabam denunciando mais. Então, o fato de que exista mais denúncias não implica que existe mais violência. Existe maior detecção desse tipo de violência, como bem foi comentado.
Olha que coisa interessante que você falou, Emerson. Quer dizer, em escolas ditas com metodologias progressistas, avançadas, existe também, né, a prática do bullying. Ele é generalizado, né, nas escolas tradicionais e nessas escolas ditas progressistas, né? Olha, a gente restabeleceu o contato com a Cléo.
Felizmente.
Cléo, você falava sobre um detalhe importante, eu vou acrescentar para ouvir tua opinião sobre isso, os dados sobre bullying. Eu vou repetir para você. O Ministério dos Direitos Humanos registrou 2.346 denúncias de bullying, um aumento de 90% em relação a 2023, aqui no estado de São Paulo. Você concorda que o maior número de denúncias abre a possibilidade das pessoas se conscientizarem mais, mas esse aumento de 90% é muito expressivo?
Então, isso é bastante importante, né, esse aumento das denúncias, porque significa que os órgãos que recebem as denúncias, eles estão desenvolvendo um trabalho que está abrangendo as escolas e fortalecendo, encorajando as vítimas ou aos espectadores a fazerem a denúncia. Então, não significa que os casos estejam aumentando, e sim as pessoas estão mais conscientes. Agora, por outro lado, nós temos trabalhado bastante no desenvolvimento de protocolos de encaminhamentos, onde as escolas, as secretarias de saúde, de assistência social, conselho tutelar, eles se unem para estabelecerem as diretrizes de que cada instituição, qual é a sua função no recebimento dessas denúncias e o que cabe a cada uma delas fazer para interromper, para prevenir o bullying. Então, isso é um trabalho que vem dando bastante certo aqui no interior do estado de São Paulo.
Olha, eu vou citar aqui alguns exemplos que são importantes, porque depois eu quero ouvir os nossos convidados. E a série Adolescência, da Netflix, que está em cartaz atualmente, conta a história de um adolescente de 13 anos acusado de esfaquear uma estudante até a morte. Esse é o bullying trágico, né? Provocou a morte de uma menina. Lembrando aqui no Brasil, dando um exemplo do Brasil, um adolescente no interior da Bahia, em outubro de 2024, matou 3 estudantes numa escola. Ele era alvo de bullying. Uma professora de 71 anos, aqui em São Paulo, morreu e 4 pessoas ficaram feridas após serem atacadas com faca por um aluno do 8º ano da Escola Municipal Tomazia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo. O agressor tinha 13 anos de idade, foi desarmado e depois ele foi preso. E também houve um outro caso de um suicídio, aí no caso, um aluno, ele era vítima de bullying no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, né? Um colégio de alta, classe média alta. Ele sofria bullying e acabou se suicidando. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Voltamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre bullying, com a Cléo Fante e o Emerson Vicente Cruz. O nosso destaque 3 é sobre o cyberbullying, e que é crescente aqui no nosso país, né? Aliás, no mundo todo, mas afeta sobretudo os jovens. Um estudo pioneiro no Brasil, realizado por pesquisadores da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que quase 14% dos jovens brasileiros são vítimas de cyberbullying. Mulheres e jovens têm a sua saúde comprometida, estão entre as principais vítimas. O Emerson.
Sim, o cyberbullying ele tem essa característica precisamente do anonimato, né? E é um tipo de violência que ele pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Né? Então, muitas vezes, a pessoa agressora, ela utiliza, por exemplo, um perfil que não é um perfil real, então é muito difícil de detectar quem são essas pessoas, e a multiplicação dessa forma de violência, como bem você comentou da série, né, em algum momento, né, você vê que a multiplicação ela é praticamente instantânea, né? E como os adolescentes, as pessoas que são os nativos digitais, que nós dissemos, normalmente falamos, né, crianças e adolescentes que já foram socializadas, né, com as redes sociais, né, com esse mundo virtual, a importância, né, que se dá para esse tipo de socialização virtual é muito grande. Então, claro, se uma pessoa ela faz, exerce um tipo de violência, isso é replicado para um monte de pessoas. Claro, é muito mais cruel e rápido, né? Então, o bullying, como foi comentado em outro momento, ele vai também se adaptando, e ele se adaptou também a esse contexto virtual.
Cléo, quero te ouvir. Mulheres e jovens com saúde mental têm saúde mental comprometida. Estão
com
entre
certeza,
as principais vítimas de bullying.
E dependendo da idade, que se for uma criança pequena, logo no início da escolaridade, vítima de bullying presencial, né? Porque a criança muitas vezes ainda não é alfabetizada para estar na internet, se comunicando, escrevendo, os estudos têm mostrado que muitas vezes as condições psiquiátricas são irreversíveis para essa criança vítima de bullying, dependendo da gravidade das ações, né, das agressões que ela foi exposta. E esse índice, né, dessa pesquisa mostra 14%, né, de envolvimento, e eu acredito que seja até mais, porque a todo momento nós temos noticiado casos e mais casos de cyberbullying, inclusive por meio do WhatsApp. São grupos que se formam para falarem mal, para difamarem, para caluniarem os colegas e principalmente as meninas, né? As meninas são mais alvos de calúnia do que os meninos, a não ser o LGBT, que muitas vezes são caluniados também. Então, o que fazer diante desse cenário? Então, mais uma vez, parece que a gente, como se diz aqui no interior, a gente chove no molhado. Então, parece que a gente não consegue, as ações não conseguem atingir as escolas, não conseguem atingir os pais, os próprios alunos envolvidos. Então, é necessário que, o que o Emerson falou, talvez uma efetiva participação dos meios de comunicação, porque as legislações nós temos. É, judicializar os casos, eu acho que não é alternativa. A alternativa ela é pedagógica. Né?
É a conscientização.
Levar a conscientização,
né?
Levar o conhecimento dos pais, o perigo que os filhos estão expostos dentro de suas casas. Porque os pais estão tranquilos, fazendo as suas atividades, ou assistindo suas séries, quando seus filhos estão nos quartos, abandonados, isolados da própria família, e passando, né, por situações de riscos, e riscos gravíssimos, e eles não contam para os pais porque temem, porque também não sabem o que fazer. Eles acham que sozinhos eles dão conta de resolverem essa situação, mas não dão, muito pelo contrário.
Não dão conta, né? É
muito
verdade.
Pelo contrário, o desespero vai batendo e eles vão cada vez mais acreditando naquelas pessoas que supostamente as compreendem, que são bacanas, que são amigas, e se submetem à automutilação, e quando veem, não se dão conta de onde se meteram, e a alternativa seria, muitas vezes, o suicídio.
Essa é a pergunta que os pais fizeram nessa série Adolescência, e que normalmente fazem. Nossa, por que meu filho chegou a essa situação? Mas olha, você que está nos ouvindo, é pai, mãe, e até mesmo um estudante, olha os impactos que o bullying pode causar na saúde mental. Obviamente conta com a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão, até ideias de tentativa de suicídio, como o exemplo que eu dei de um jovem que se matou aqui em São Paulo. Autolesões, que a Cléo acabou de falar agora, doenças psicossomáticas, e claro, tudo isso causa problemas no seu relacionamento na escola e com os próprios pais. Agora nós vamos para a nossa enquete, Gabriela.
Chegou o momento da gente divulgar a nossa enquete que a gente já faz no Instagram. Então, os ouvintes e seguidores também podem fazer perguntas para os entrevistados. É só acessar a nossa caixinha no Instagram. Toda semana está lá uma pergunta. E essa semana a gente perguntou: você já sofreu bullying? Quantos por cento vocês acham, Cléo Emerson? Quantos por cento dos nossos seguidores disseram já ter sofrido bullying?
Olha, falar um número é complicado. O que eu posso te dizer é que muitas pessoas sofrem bullying, né? No caso das pessoas LGBT, a gente fala de um número altíssimo. Estamos falando aí de 85%, 90% das pessoas. Tanto que nessa pesquisa que eu fiz pela FAPESP, eu nem perguntava para os meninos se eles tinham sofrido bullying. Eu encontrava, captava essas pessoas. E diretamente, quando eu fazia entrevista, você via que todas as pessoas, né, que foram entrevistadas sofreram bullying LGBTfóbico. Eu posso dizer que é alta, né? No caso de LGBTfóbico, é altíssima.
Você acertou em cheio, Emerson. 85% dos participantes da nossa enquete disseram que já sofreram bullying. Eu já sofri bullying na escola. Então, eu acho que acertou em cheio, Emerson. Mas a gente também recebeu perguntas dos nossos seguidores. Então, a Isabel perguntou qual que é a diferença entre bullying e brincadeira. A Cléo já falou um pouco sobre isso. E o Pedro perguntou como que o cyberbullying se diferencia do bullying presencial. Então, né, acho que a gente pode extrapolar um pouco a pergunta, pensar, tem as diferenças, obviamente, né, de ser feito presencial ou ser feito online, mas e as consequências desses dois bullyings, como que eles se diferenciam?
Bem, a diferença é uma linha muito tênue, né, que vai depender do grau de suportação de cada um. Aquilo que é brincadeira para uma pessoa pode ser não brincadeira para o outro. As brincadeiras, elas acontecem dentro de um equilíbrio, né, uma linha de equilíbrio, onde todos estão se divertindo, a partir do momento que há um desequilíbrio. Aquele que pratica brincadeira se diverte às custas daquele que sofre, então isso passa a ser uma agressão, um abuso, Mas para que seja bullying, existem, obviamente, os critérios, a repetição, a ausência de motivos, a intenção de causar danos, o desequilíbrio de força e poder e os danos resultantes. Então, não é simplesmente uma repetição dessas brincadeiras que se tornam agressivas para a pessoa que é bullying. Então, é necessário observar todos esses cinco critérios para nós identificarmos uma ação bullying.
Rapidamente, o Pedro fez a pergunta: como o cyberbullying se diferencia do bullying presencial? Uma eu vou lembrar, Emerson, que você falou, que é o anonimato, né? Um é o anonimato. Você está lá no seu computador, você faz bullying, faço bullying contra a Gabi, não me identifico, falo que eu sou X pessoas e tal. E qual é mais outras diferenças que existem?
Ele se repete muito, né? Ele se repete de uma maneira muito rápida e ele pode ser feito em qualquer lugar. Ou seja, a pessoa ela não precisa estar na escola, ela pode estar em casa, ela pode estar em qualquer lugar e através das redes sociais ou através do WhatsApp ela pode agredir uma pessoa, né? Fazer o cyberbullying. E existe uma característica que eu acho importante trazer aqui, que é uma das consequências que eu digo trágicas do bullying, né? Porque quando a pessoa ela sofre bullying presencial e ela se coloca nessa posição de indefensão, a maneira dela retrucar muitas vezes é precisamente fazendo bullying virtual. Então isso também é uma característica que tem o bullying, cyberbullying, né? Que a pessoa quando ela é agredida, pode ser que ela se transforme uma pessoa agressora no contexto virtual. Isso é bastante comum.
Temos que
Vamos lá.
lembrar que no próprio ambiente, né? Enquanto o bullying acontece num ambiente físico, o cyberbullying, obviamente, num ambiente virtual. Além
Olha
de
só.
todas as características já ditas pelo Emerson.
Vocês estão falando uma coisa muito interessante, embora a gente precisamos correr com o tempo aqui, o perfil do agressor. Primeiro, você colocou, Emerson, que o agredido presencialmente pode ser o agressor na internet, certo?
Exato. Exato. Porque ninguém
E
vê quem é essa pessoa, né? Então, muitas vezes ela se coloca nesse lugar, ela está no lugar de inferioridade quando ela sofre o bullying presencial, e muitas vezes a maneira como essa estratégia que essa pessoa encontra para poder retrucar, digamos, é precisamente fazendo o bullying virtual, no
virtual, olha
contexto
que coisa
virtual.
interessante. Creu,
É verdade,
rápido.
Emerson, e ela se fortalece, né? Por trás de uma tela, ela se sente fortalecida, então aquele medo
Exato.
de se defender no ambiente escolar, ela perde e ela se sente fortalecida porque está escondida atrás da tela.
Rapidamente, Cléo,
Exatamente.
o perfil do agressor.
Bem, existem assim, características, não significa que todos os meninos e meninas que têm essa característica seria o autor. Mas geralmente são aqueles indivíduos de difícil trato, são aqueles que têm necessidade imperiosa de se aparecer, de pertencer a um grupo, de dominar, de subjugar o outro, sempre por meio de escusas que são as brincadeiras. Foi mal, né? Que eles falam para a gente. São meninos também, meninas agressivos, intempestuosos, irritados, que nem sempre têm um péssimo ou mau desempenho acadêmico, às vezes são aqueles bons alunos, ou líderes de equipes de futebol, outras áreas esportivas da escola, que representam o nome da escola e são líderes natos, né? Mas não sabem utilizar a
Eis
liderança que eles têm.
que são os
Então, usam
grandes
para a
agressores.
maldade, né, para os abusos.
Então, só lembrar vocês de participar das nossas enquetes, então ficando atentos à caixinha das perguntas no Instagram e para nos seguir nas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 é sempre em numeral. Chegou a hora dos destaques da semana, então vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório, diretamente da redação com o Lucas Neve, que tem as informações.
Destaques da semana. No portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Um estudo da Fomenta sobre os principais desafios enfrentados pelas organizações da sociedade civil mostrou que a escassez financeira é a maior dificuldade relatada pelas OSCs. De acordo com a pesquisa, 86% dos respondentes afirmaram sofrer com esse problema. O sistema penitenciário feminino só existe por conta da guerra às drogas, é o que diz a educadora social e egressa do sistema prisional. Levantamento inédito da ONG Habitat para a Humanidade Brasil mostrou que mulheres negras podem levar até 7 gerações para conquistarem o sonho da casa própria. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.
Muito bem, agora chegou o momento musical do programa. Vamos ouvir uma música hoje escolhida pelo Emerson. Ovelha Negra, interpretado por Lyric. Quer fazer um comentário rápido, Emerson?
É uma música que tem tudo a ver com essa libertação que muitas vezes, né, as pessoas dentro do armário, né, as pessoas LGBT dentro do armário, elas se sentem, quando elas se saem, elas se sentem livres, né? Então eu acho que é uma música linda, é uma música que representa muito isso, e cantada pela voz da Lineker, eu acho que ficou magistral, né? Trazer a Rita Lee aí, que é um patrimônio cultural de São Paulo, pela voz dessa grande cantora Lineker, ficou muito lindo.
Paulo, eu quero que você feche o seu comentário, já falou do ODS-4, do ODS-5, o tema do nosso programa está surfando entre esses dois ODSs, e eles estão bem na, fita aí com os últimos dados que a gente tem recebido a respeito do seu cumprimento aqui no nosso país.
Veja, de fato, o Brasil, em termos de ODS, né, a gente sempre fala isso, mas ele deixa muito a desejar, né? Então, vários dos ODSs caminham ou com um passo muito lento ou, infelizmente, com retrocessos. A questão de gênero, a questão da educação em si, ela acaba tornando os ODSs talvez um pouco mais lentos, até porque, na perspectiva de uma agenda 2030, é muito difícil se falar que serão cumpridos como se deveria ou como foi planejado. Então, nesse aspecto, a gente tem esses ODSs caminhando com muita dificuldade, apesar das políticas públicas, né, que mesmo antes de um sistema global que visualizasse esse problema, já vinha denotando a preocupação, óbvio, e a sensibilização, ainda com o olhar, né, de comando e controle do Estado, mas principalmente, né, levando luzes a um tema que merece um cuidado, não necessariamente é de judicialização, mas também de educação, ou principalmente educação, como o Cléo e o Emerson bem destacaram. Penso que os ODSs caminharão num sentido melhor, para além dos 2030, né, dos anos de 2030, na medida que tenhamos políticas públicas mais de integração, de envolvimento na parte escolar, cultural, familiar, que induza a uma melhor escuta, garantindo mais direitos humanos no sentido do acesso à informação, na perspectiva das respostas do Estado e, principalmente, né, na quebra de um sistema racista estruturado, né, como, de fato, também o ODS-18 aqui no Brasil visa estabelecer, pelo menos, dados que nos remetam a um olhar um pouco mais de avanço. Para finalizar, ODSs caminham com progresso, com desenvolvimento, ok, mas as pessoas precisam se imbuir disso, compreender como este processo é feito, para que de brincadeira a bullying exista uma boa diferença que a gente possa estabelecer enquanto sociedade.
Estamos caminhando, Gabriel, para o final do programa. Apenas um comentário seu, você viu, lembrou do ODS-18?
Ah, eu achei muito legal o Paulo trazendo a lembrança aí de que o Brasil tem um ODS-18, ou seja, que assumiu mais um compromisso para além dos 17 objetivos da ONU, ainda assumiu mais um compromisso, né, reafirmar aí o compromisso brasileiro com a igualdade étnico-racial. Então, fiquei super feliz do Paulo ter trazido novamente. A Nina já tinha falado sobre ele no próximo programa, acho que cada programa a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre os 17, agora 18. Objetivos de desenvolvimento sustentável.
Cléo, suas considerações finais, rapidamente, o que mais importante você gostaria de deixar registrado aqui no nosso programa a respeito do bullying, você que é uma especialista já de vários anos?
Bem, já encerrando, né, a minha participação, eu gostaria de agradecer bastante o convite E dizer assim que o bullying não é brincadeira, o bullying não é um fenômeno somente de apelidos, como muitos têm tratado, é uma forma de violência muito grave que geralmente não deixa marcas nos corpos, e sim no mais profundo da alma. E que muitas vezes as pessoas que passam por situações de bullying, hoje crianças, adolescentes, serão adultos sequelados com toda certeza e incapacitados para o mercado de trabalho, para a constituição familiar, para viver em sociedade. E quero dizer também que as escolas, que é a primeira instância após a família que as crianças participam, sozinhos não dão conta de lidar com essa forma de violência ou com qualquer outra. É necessário políticas públicas, é necessário investimento em formação profissional, é necessária a participação da família e de outras instituições para que ampare a escola, para que ajudem a escola a combater essa forma de violência que vem assolando tanto os pátios, as salas de aulas, quanto à internet, porque aquilo que acontece na internet, com toda certeza, vem reproduzir dentro das escolas, e aquilo que acontece nas escolas também tem a sua repercussão na escola, na internet. Então, é uma via de mão dupla que é preciso ser trabalhado, trabalhado com seriedade e eficácia.
Muito bem. Emerson, só as considerações finais. Parabéns pelo estudo, né, que gerou essa pauta do nosso programa. Eu queria rapidamente suas considerações finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa?
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer novamente à FAPESP pela oportunidade de fazer essa pesquisa e estar aqui hoje com vocês, né? O mais importante é que a gente tem que romper com a cultura da violência, porque, na verdade, o bullying, ele também acaba sendo uma representação, né, desde uma perspectiva sociocultural, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vê, daquilo que nós presenciamos na sociedade, né? A colaboração, o bullying, ele é um fenômeno que ele tem que ser entendido desde uma perspectiva comunitária, né? Ela não é simplesmente o problema do agressor ou da pessoa agressora com a vítima, né? Aí implica os pares, a escola, ela tem o seu papel, a comunidade, ela tem o seu papel, a família, ela tem o seu papel, a sociedade, ela tem o seu papel, as políticas públicas, ela tem o seu papel, como bem comentou também Cléo, né? Então, a gente tem que entender esse fenômeno como desde uma perspectiva sistêmica, né? E também perceber que existem coletivos que são mais vulneráveis, né? Como vocês estavam comentando da ODS 18, né? Que trata questões étnico-raciais, no caso do bullying homofóbico, né? As pessoas que são negras, elas acabam sofrendo não somente o bullying, senão também o racismo. Então, estar atentas às diversidades culturais, religiosas, afetivas, sexuais, né, da nossa sociedade, porque nós somos uma sociedade multicultural, né, pluricultural. Então, estar atento a essas diversidades, que muitas vezes são as que são mais vulneráveis a essa forma de violência, fará com que nós não tenhamos esses problemas, né, de saúde psicológica, emocional, psicossocial, de integração, que muitas vezes vemos como uma consequência a longo prazo.
Agradeço a participação de Cléo Fante, doutora em Ciências da Educação, neuropsicopedagoga, a Emerson Vicente Cruz, psicólogo social pela Universidade de Barcelona, e atualmente realiza o seu terceiro doutorado no Departamento de Psicologia Social da Unifesp. Ponto final é mais uma edição de Brasil ODS. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório Três Setor, lembrando sempre que o três é numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.